O Ministro da Educação avisa que o momento de avaliação na escola é muito importante e por isso é fundamental que sejam garantidas as condições aos alunos e às famílias. João Costa anunciou ontem que vai pedir serviços mínimos para a greve aos exames. Esta tarde o Ministro lembrou que nada pode afetar um momento considerado decisivo.
Quem está nas escolas, quem trabalha com alunos, sabe que o momento das avaliações finais, em particular tudo o que diz respeito à conclusão do ano letivo, à realização de provas finais e de exames nacionais, com aquilo que implica para o acesso ao ensino superior, para a preparação nos que terminam no ano, para as escolhas no décimo ano, é um momento de grande tensão para os alunos e importa-nos garantir as boas condições de realização destas provas e destes exames e das avaliações finais.
Declarações do Ministro da Educação, João Costa, no Conselho de Ministros, que aprovou alterações à forma como se calcula a média final para o acesso ao ensino superior. Os alunos, Sandra Henriques, vão ver mudanças também nos exames nacionais.
Este ano não há alterações às condições de conclusão do ensino secundário. As mudanças começam no próximo ano letivo, explica o Ministro da Educação, João Costa.
Em termos de cálculo da média, também temos uma entrada progressiva deste regime, ou seja, para não haver alteração de regras a meio do percurso, ele começa a aplicar-se para o ano a todos os alunos que entram no décimo ano, portanto a partir do ano 23-24 para os alunos que entram no décimo ano, e depois sucessivamente ao décimo primeiro e daqui então a três anos letivos, em 25-26, abrange todos os alunos do ensino secundário.
É também alterado o leque de exames finais nacionais. Todos os alunos passam a fazer três exames nacionais. O exame de português mantém-se como obrigatório para todos. Depois, cada aluno faz dois outros exames à escolha. O ministro João Costa aponta as datas para a entrada em vigor.
No próximo ano letivo, os alunos do 11º ano já farão a sua escolha de exames com impacto na classificação final da disciplina e no ano letivo 24-25, então aí o regime já estará a ser aplicado a todos os alunos.
As alterações vão então entrar em vigor de forma faseada.
O cálculo da média final do ensino secundário vai mudar a partir do próximo ano letivo, vai entrar, como escutámos, em vigor de forma faseada, começando pelos alunos do décimo ano. A medida foi aprovada esta tarde em Conselho de Ministros, segue agora para promulgação pelo Presidente da República. Manuel Pizarro garante que não há falta de tranquilidade na Direção-Geral da Saúde. O ministro foi questionado sobre a saída do subdiretor-geral, que era o candidato ou possível candidato à liderança da Direção-Geral da Saúde. Iria substituir Graça Freitas. O ministro garante que está tudo a funcionar plenamente e agradece o trabalho do subdiretor-geral.
Posso dizer é que nós agradecemos, nós, Estado português, nós, Ministério da Saúde, agradecemos ao Sr. Dr. Rui Portugal todo o trabalho que ele fez, toda a sua dedicação à causa pública.
Quando é que vamos ter então um novo Diretor-Geral de Saúde?
Nós aguardamos a todo momento o lançamento do concurso para a direção, para a função de Diretor-Geral de Saúde, que a CRESAP vai anunciar, mas a Sra. Diretora-Geral de Saúde está em funções, está plenamente em funções, e a Direção-Geral da Saúde está a funcionar. Não há nenhuma intranquilidade nessa matéria.
Garantia de Manuel Pizarro, Ministro da Saúde. Graça Freitas anunciou em dezembro do ano passado que pretendia terminar as funções na Direção-Geral da Saúde. É quase um estilo de provocação. Luís Montenegro não entende porque é que as respostas de António Costa às perguntas do PSD ainda não chegaram ao Parlamento. As explicações do Primeiro-Ministro sobre a intervenção do SIS foram divulgadas esta manhã pela comunicação social. O líder do PSD lamenta que não tenham chegado onde deviam ter chegado.
Eu não compreendo como é que até à hora em que vim para aqui, e presumo que a esta hora que estou a sair deste evento ainda não tenha acontecido a informação que tenho, o gabinete do Primeiro-Ministro não tem informado o Parlamento e a mesa da Assembleia da República aos grupos parlamentares, ao mesmo tempo que toda a imprensa já tem, aparentemente, aquelas que são as respostas do Primeiro-Ministro. Lamento profundamente esta forma de atuar, que vem quase com um estilo provocatório, avolumar a degradação institucional que o Governo tem promovido nos últimos meses em Portugal. E até por isso, eu não vou fazer nenhum comentário que não, de uma forma muito genérica, dizer que se as respostas que forem enviadas ao Parlamento forem aquelas que circulam na comunicação social, reina a confusão no Governo de Portugal.
Antes de Luís Montenegro, o líder parlamentar do PSD, já tinha acusado António Costa de faltar ao respeito ao Parlamento e de atropelar as instituições. António Costa garante que respondeu ao PSD utilizando a mesma via com que foi questionado à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia na Moldávia. O primeiro-ministro diz que não faltou ao respeito a ninguém.
Falta de respeito era não ter respondido às perguntas. Eu respondi exatamente pela mesma via em que recebi as respostas. As perguntas. Recebi as perguntas pela comunicação social, respondi pela mesma via. Dizem-me até, mas eu nem quero acreditar, mas é a informação que tenho, que o PSD nem sequer tinha formalizado ainda as perguntas junto à Assembleia da República. Não sei.
O primeiro-ministro a responder às críticas do PSD. Afinal, quem falou com quem? A pergunta mantém-se e Marcelo Rebelo de Sousa voltou hoje a esclarecer aquilo que ontem não ficou assim tão claro. O presidente da República afirmou ontem que só falou com uma entidade oficial sobre a intervenção do SIS, no caso do computador do Ministério das Infraestruturas. Depois, ao final do dia, numa nota enviada à Lusa, deu a entender de forma mais clara que a conversa sobre o assunto aconteceu com António Costa. E hoje, finalmente, foi e disse, com todas as letras, afinal, com quem falou.
Felizmente já perceberam que a pessoa que falou comigo foi o seu primeiro-ministro, logo no dia 29, e depois ao longo do tempo, naturalmente. Já perceberam que a matéria dos serviços de informações não foi falada nos contactos primeiros, que eram à distância. Também já perceberam que eu, sob a matéria de serviços de informações, não vou falar em público. Ou melhor, disse o essencial no dia 4, que é os serviços de informações são do Estado, não são de um governo, qualquer que ele seja. Bom, isto é uma questão de princípio. Depois, nenhum chefe de Estado fala em público de problemas de serviço de informação.
Um dia depois de ter dado a entender que foi o primeiro-ministro que o informou sobre o SIS, que o SIS tinha sido chamado para recuperar um computador, o presidente da República diz hoje com todas as letras com quem falou e lembra o que disse na comunicação ao país: os serviços de segurança não são do governo, mas sim do Estado. O serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha fechou hoje para obras. As grávidas vão ser encaminhadas para Leiria. O repórter da Antena 1, Horácio Antunes, esteve em Leiria e ouviu o testemunho de uma mãe, quase no final do tempo da gravidez, que percorreu 50 quilómetros para ser assistida.
As primeiras grávidas do Centro Hospitalar do Oeste já começaram a chegar ao Hospital de Leiria. Lúcia Costa, 22 anos, da Lourinhã, grávida de 37 semanas, foi a primeira. Veio às 4 da manhã, diz ter sido bem recebida.
Aqui fui bem tratada. Agora nas Caldas não senti isso. Aquilo já estava a fechar, então foi tudo muito à pressa. E agora fica sempre no ar, para onde é que há de ser.
Para já, o Kendrio ainda não nasceu. Lúcia, com alta, vai aguardar com ansiedade.
Com alguma ansiedade, por causa da distância e por causa dos hospitais estarem com maternidades fechadas.
A tranquilidade é transmitida por Andreia Antunes, diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Leiria, apesar do serviço ficar agora mais pressionado.
Claro que estamos expectantes e não temos a certeza de qual vai ser o número de mulheres que vão precisar aqui do nosso apoio e, portanto, essa gestão e essa adequação vai ter que ser feita dia a dia. Portanto, se houver necessidade de reforço de mais profissionais, vai ter que ser resolvida.
Um reforço de equipamentos e de recursos humanos, como confirma o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, Licínio Carvalho.
Temos a colaboração do Centro Hospitalar do Oeste com profissionais que virão ajudar-nos a preencher as nossas escalas.
Uma previsão de 7 médicos e 10 enfermeiros da especialidade.
Embora o número não seja muito grande e obviamente também não podemos descurar que estamos em período de férias, mas tudo faremos para que realmente as coisas corram bem e que o impacto a existir não seja sentido.
Serão 50 quilómetros percorridos entre as Caldas da Rainha e Leiria. A atividade assistencial do serviço de obstetrícia, internamento, bloco de partos e urgência obstétrica estará suspensa até ao fim de outubro.
Reportagem de Horácio Antunes. Com o início das obras no bloco de partos das Caldas da Rainha, as grávidas são atendidas em Leiria. O primeiro-ministro garante que na cimeira da NATO será tomada uma posição sobre como dar garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra, mas que a questão da adesão para já não se coloca na cimeira da Comunidade Política Europeia. António Costa participou nos debates sobre energia e disse que Portugal está bem colocado para poder ajudar a Europa e não só a União Europeia a alcançar uma posição de segurança energética. Andreia Neves.
O presidente da Ucrânia disse que espera que na reunião da NATO, no próximo mês em Vilnius, seja dada uma resposta concreta à adesão. O primeiro-ministro diz que essa resposta será conjunta, mas não a pensar em receber um novo membro já.
Como é evidente, quanto ao já, não se coloca essa questão. A questão que se coloca tem a ver com a melhor forma de garantir uma paz justa e duradoura após terminar a ofensiva militar e em função daquilo que for a negociação dos termos de paz. Infelizmente, estamos muito longe ainda dessa situação. Ainda hoje houve ataques violentíssimos contra Kiev.
O primeiro-ministro diz que esta cimeira foi mais um momento para saber como a Europa alargada pode aproveitar desafios comuns, desde logo na segurança energética.
A segurança significa diversificar. Diversificar fornecedores, diversificar rotas, diversificar fontes de produção de energia. Portugal pode desempenhar aqui um papel estratégico, porque é dos países onde tem uma maior intensidade de recurso às fontes renováveis.
Uma oportunidade na revolução do hidrogênio verde e de outros gases renováveis, diz António Costa, que Portugal pode aproveitar e na qual pode ajudar a Europa.
E essa interconexão, seja por via física, como o acordo obtido com Espanha e com França, seja por via marítima, como o acordo que já foi aprovado pela Comissão Europeia entre o Porto de Sines e o Porto de Roterdão, e que estamos obviamente abertos a generalizar a outros países, e nomeadamente a Alemanha, são grandes oportunidades para deixarmos não só de ser importadores, como sobretudo passarmos a ser exportadores de energia.
Portugal teve também vários encontros bilaterais com os países que querem ser candidatos à adesão à União Europeia.
António Costa na Cimeira da Comunidade Política Europeia na Moldávia. O primeiro-ministro já partilhou nas redes sociais uma fotografia com Volodymyr Zelensky a abraçar o presidente da Ucrânia, escrevendo António Costa: continuamos lado a lado com a Ucrânia.